Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 19 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvonei José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada. Os que o amam saciam-se com sua lei. Eclesiástico 2:19. E vamos aos destaques do programa de hoje. Ao recordar o Dia Mundial das Missões, ontem, Papa Francisco saudou com alegria a libertação do missionário Padre Macalli, sequestrado 2 anos atrás no Níger. Vatican News conversou com Padre Macalli. Atrás da janela, o olhar do Papa que reza secretamente por nós. Doutorado honoris causa ao Patriarca Bartolomeu I, Príncipe da Jordânia, Fratelli Tutti, indica caminho justo também para o Oriente Médio. Padre Geraldo Maia se despede de Roma após 6 anos de missão no Pio Brasileiro. ONU diz que insegurança alimentar está a um nível não visto há décadas. Essas e outras notícias a partir de agora. Ao recordar o Dia Mundial das Missões com seu tema Eis-me aqui, envia-me, tecelões de fraternidade, o Papa Francisco saudou com alegria a libertação do missionário Padre Macalli, sequestrado 2 anos atrás no Níger. Jane Nogara.
Depois da oração do Ângelus neste domingo 18, o Santo Padre saudou os presentes e recordou que hoje a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões, destacando o trabalho dos missionários. Iniciou citando o tema do ano de 2020.
Eccomi. Manda me tessitori di fraternità. È bella questa parola tessitori. Ogni cristiano è chiamato ad essere un tessitore di fraternità.
Eis-me aqui, envia-me, tecelões de fraternidade. Essa é uma palavra bonita, tecelões. Cada cristão é chamado a ser um tecelão de fraternidade.
Lo sono in modo speciale i missionari.
De maneira especial, assim são os missionários e missionárias, sacerdotes leigos, homens e mulheres consagrados, que semeiam o Evangelho no grande campo do mundo. Rezemos por eles e ofereçamos-lhe o nosso apoio concreto. Em seguida, o Papa manifestou publicamente a sua gratidão pela recente libertação do padre Pierluigi Macalli, da Sociedade de Missões Africanas, sequestrado 2 anos atrás no Níger. Também nos alegramos porque com ele foram libertados outros 3 reféns, disse o Papa. Continuemos a rezar pelos missionários e catequistas e também por aqueles que são perseguidos ou sequestrados em várias partes do mundo.
Uma salva de palmas para o Padre Macalli. Nas saudações no final do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco pediu aos presentes na Praça São Pedro para expressar a alegria da Igreja após a libertação do missionário italiano sequestrado no Níger em 17 de setembro de 2018 e libertado em Mali 10 dias atrás.
Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione del padre Pierluigi Macalli.
Quero agradecer a Deus pela tão esperada libertação do padre Pierluigi Macalli. Façamos um grande aplauso, que foi sequestrado há 2 anos no Níger. Também nos alegramos, porque com ele foram libertados 3 outros reféns. Continuemos a rezar pelos missionários e catequistas, e também por aqueles que são perseguidos ou sequestrados em várias partes do mundo. Surpresa e emoção são os sentimentos manifestados pelo padre Pierluigi, que não esperava as palavras de Francisco exatamente no Dia Mundial das Missões, quando recordou os muitos tecelões de fraternidade espalhados pelo mundo para levar a água fresca do Evangelho. O sacerdote recorda também da irmã Glória Narváez, religiosa colombiana sequestrada pelos jihadistas em Mali em 2017, e pede orações por ela e pela sua libertação. Não tinha mais nada do que a oração. Assim recorda o seu período de prisão ao Vatican News.
Sono stato surpreso e commosso perché stavo appunto seguendo anch'io la diretta, quello qui con mia sorella accanto.
Fiquei surpreso e comovido porque eu também estava acompanhando a transmissão ao vivo. Estava com minha irmã ao meu lado. Ela me abraçou. Foi realmente um momento muito forte, como foram fortes os abraços que recebi desde o primeiro dia em que cheguei a Roma, da minha família e depois do país, e agora do Papa e de toda a Igreja. Realmente não tenho palavras para agradecer a todos pela memória, pela oração, pelo apoio. Vocês foram minha força. Realmente eu sempre esperei, sempre acreditei que mais cedo ou mais tarde tudo iria acabar e eu poderia abraçar novamente minha família. Realmente, obrigado. Neste domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. Sua experiência de prisão, dois longos e difíceis anos, porém sustentados por essa grande motivação que é o lema desse ano. Ser tecelões de fraternidade.
È stata lunga. Una lunga e infinita attesa. E non ho ancora potuto riorganizzare pensieri.
Foi uma longa e interminável espera. Ainda não consegui reorganizar meus pensamentos, meus sentimentos. Estou ainda em fase de pouso. Desculpe-me, mas essa experiência foi muito forte para mim. Pensei que tinham me roubado 2 anos de missão. Ao invés disso, percebi que foram 2 anos frutíferos, porque a missão é missio Dei e está em boas mãos, nas mãos de Deus. É claro que eu tive essa experiência que chamo de deportado de guerra. Senti ódio e desprezo na minha pele, porque eu era o inimigo a combater. Mas esse período de prisão me permitiu sentir em comunhão com todas as vítimas inocentes da violência e da guerra. Nós, missionários, somos frequentemente alvos fáceis de vingança e perseguição em muitas partes do mundo. Somos vítimas inocentes e testemunhas de um possível mundo de fraternidade universal. Somos perigosos, eu diria, porque armados com a não-violência, acreditamos que Shalom triunfará sobre o mal. Acreditamos que a justiça e a paz se beijarão, e a verdade e o amor se encontrarão. Por isso, com nossas vidas, e para alguns também com o martírio, quebramos a rede de violência, oferecendo perdão a todos, como eu ofereci àqueles que me vigiavam e me mantiveram preso. Príncipe da Jordânia, Fratelli Tutti, indica caminho justo também para o Oriente Médio. Raimundo Lima.
Em nosso tempo, sobretudo no Oriente Médio, berço das 3 religiões abraâmicas, há a necessidade de uma nova carta social que dê apoio àqueles que são vulneráveis e indique a todos o caminho para a solidariedade universal. Fratelli Tutti, a encíclica assinada pelo Papa Francisco em 3 de outubro em Assis, diante do túmulo de São Francisco, coloca-se no nível desta urgência vital para os povos do Oriente Médio e para todo o gênero humano, reconhecendo a fraternidade que une todos os homens criados pelo único Deus e indicando este reconhecimento como a base para novas relações sociais. É o que escreve o príncipe jordaniano Hassan bin Talal num longo comentário sobre a última encíclica papal publicada no Árabe, jornal em árabe publicado em Londres. O influente membro da Casa Real Hashemita, tio do rei Abdullah II da Jordânia, sempre esteve envolvido no diálogo islâmico-cristão, também como presidente do Instituto Real de Estudos Interreligiosos em Amã. Em seu ensaio, Hassan Bin Talal lembra que Fratelli Tutti nasceu na esteira do documento sobre a fraternidade humana assinado em Abu Dhabi em 2018 pelo próprio Papa Francisco e pelo grão-imame de Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb. No novo documento, aponta o príncipe jordaniano, o Papa chama todos a reconhecer que Deus criou todas as pessoas e as fez iguais em direitos, deveres e dignidade humana. O vínculo de fraternidade que une todos os homens é o antídoto real para toda forma de agressão e para todo desejo de opressão contra aqueles que pertencem a outros grupos sociais ou religiosos. A este respeito, Hassan Bin Talal menciona o encontro entre São Francisco e o sultão Malik Al-Kamil em 1219, na cidade egípcia de Damieta. O príncipe jordaniano ressalta que o apelo à fraternidade, contido na encíclica papal, não se reduz a uma vaga retórica sentimentalista, mas indica caminhos de factível partilha no apoio aos pobres, aos doentes e às pessoas com deficiências. O mundo foi criado para todos, escreve o príncipe, e todos nós, seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma dignidade. Hassan Bin Talal acrescenta que o mesmo desejo de viver em paz e harmonia com todos os homens é expresso em muitos hadith do profeta Maomé, como aquele em que se diz que o crente é o espelho do crente. Esta aspiração, frisa o príncipe jordaniano, abraça as diferenças e não pretende aplaná-las numa uniformidade indistinta. Fomos todos criados a partir de Adão e recebemos apelos a nos aceitarmos mutuamente como irmãos, como uma campanha de mensagens celestiais que exigem respeito pelo indivíduo e colocam esse respeito como base para as relações sociais. Um dado de realidade que se tornou ainda mais evidente pela pandemia da Covid-19, que varreu o mundo inteiro, nações fortes e nações frágeis, mostrando acima de qualquer dúvida que somente a fraternidade humana e a amizade social podem representar uma base sólida para enfrentar as ameaças que incidiam todo o gênero humano.
Na manhã de sábado, 17 de outubro, por ocasião de um encontro com a arma dos carabineiros da Companhia Roma-São Pedro no Palácio Apostólico, o Papa Francisco revelou de modo informal aos presentes algo que o deixa mais próximo de todos nós. Todas as manhãs, quando chego ao meu escritório, aqui na biblioteca, rezo para Nossa Senhora e depois vou até a janela para olhar a Praça São Pedro, a cidade, e lá de cima vejo vocês. Todas as manhãs, saúdo todos vocês com o coração e lhes agradeço. É bonito e comovedor pensar que todas as manhãs o Papa espia entre as cortinas de seu escritório para olhar a praça e a cidade e nos abençoa, reza a Deus por nós todos, por toda a humanidade. Ele olha sem ser visto, secretamente, para a janela onde todos os domingos aparece na TV em todo o mundo e pensa em nossos trabalhos e sofrimentos e dá graças por aqueles que fazem o bem, por aqueles que cuidam das pessoas mais frágeis. Ela invoca sobre todos nós os dons do Espírito Santo, reza a nossa mais terna mãe para que ela possa levar ao seu filho todas as nossas necessidades e expectativas. Ela é mãe e, como todas as mães, ela sabe como cuidar, como proteger, como ajudar. Caminhando na Praça São Pedro, muitas vezes levantamos os olhos para aquela janela onde tantos papas olharam para fora e nos vêm tantas lembranças. Hoje, podemos imaginar que por trás das cortinas, Francisco também está olhando para nós, cuidando de nós, rezando por nós. Mas também o Papa, no final de cada encontro, pede orações. E, por favor, não esqueçam de rezar por mim. O Papa precisa disso, especialmente neste período difícil que a Igreja e a humanidade estão vivendo. Sim, rezemos pelo Papa.
Será dado um reconhecimento por parte da Pontifícia Universidade Antoniano, aqui de Roma, ao líder da Igreja Ortodoxa, que sempre demonstrou uma profunda comunhão com o Papa. O evento, que será nesse dia 21 de outubro, terá como protagonista o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, a quem a Universidade Antoniano concederá o doutorado honoris causa em filosofia. A cerimônia coincide com o início do ano acadêmico da Universidade Franciscana, que terá a presença do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, para a Laudatio, precedida das intervenções das autoridades acadêmicas, começando pelo reitor Frei Agustin Vidales. O doutorado ao patriarca Bartolomeu será entregue pelo ministro-geral da Ordem dos Frades Menores e grão-chanceler do Antoniano, Frei Michael Perry. A Pontifícia Universidade destaca o sólido vínculo ecumênico entre Francisco e Bartolomeu I, que é mencionado na encíclica Laudato Si, por causa da comum preocupação com a proteção da criação, que também interessa de modo especial o magistério do Papa. Também é recordado que os representantes dos dois pulmões da tradição cristã muitas vezes se referem um ao outro como irmão. Entre os muitos momentos compartilhados, o Antoniano cita o apelo à reconciliação eclesial assinado por ocasião da viagem do Papa à Terra Santa e a carta de convocação do Dia Mundial da Criação, em 2015. Francisco disse ter estabelecido precisamente por sugestão do metropolita de Pérgamo, Ioannis Zizioulas, deixando intuir, conclui a nota, a identidade do verdadeiro inspirador da iniciativa, ou seja, o patriarca ecumênico Bartolomeu. Padre Geraldo Maia se despede de Roma após 6 anos de missão no Pio Brasileiro. Andressa Colé.
A despedida já começou a ser anunciada pelas redes sociais. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nestes 6 anos de missão no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Agradece o padre Geraldo dos Reis Maia, que neste sábado, 17 de outubro, passa a direção da casa para o novo reitor. A celebração de posse às 11 da manhã, na hora de Roma, será presidida pelo secretário da Congregação para o Clero, encarregado do setor de colégios e seminários, o arcebispo mexicano Jorge Carlos Patron Wong. A CNBB apresentou a nomeação do novo reitor, padre José Otácio Oliveira Guedes, da Arquidiocese de Niterói, no início do mês de junho. O padre Otácio, como é conhecido, é natural do Maranhão e, nos últimos anos, servia como missionário em Porto Velho, em Rondônia. Ele vai substituir o padre Geraldo, que está encerrando um período de mais de 6 anos na direção do Pio Brasileiro, um mandato iniciado por 3 anos e renovado por outros 3.
Eu permaneço mais alguns poucos dias para ajudar em alguma orientação do novo reitor e retorno ao Brasil. Se Deus quiser, em torno do dia 23, estarei de regresso para nova missão na nossa Arquidiocese de Uberaba. O meu arcebispo, Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, ele se comunicou comigo, fez uma consulta, mas ainda ele não definiu, porque ele depende também das necessidades lá da arquidiocese. De maneira que eu não tenho ainda uma palavra final do meu arcebispo, mas seja que trabalho for, é uma alegria poder estar servindo a igreja, estar servindo na edificação do reino de Deus, naquilo que a igreja exigir de mim, seja como pároco, voltando depois de tantos anos, atividade paroquial, seja também formação. Eu estou disponível para o trabalho que a igreja precisar de mim. Eu disse para o Dom Paulo, quando ele me consultou: Dom Paulo, eu estou 6 anos distante da arquidiocese. Eu não tenho nenhuma pretensão, eu não tenho nenhum direito de exigir nada. O senhor veja qual é o trabalho necessário e vou procurar fazer com alegria.
O padre Geraldo ainda não recebeu nova missão no Brasil, mas ainda tem lidado com desafios dentro da própria casa, naquela que considerou uma realidade tripla do Colégio Pio Brasileiro durante a pandemia. Durante as recentes férias do verão europeu, um grupo de 35 padres permaneceu no colégio, apesar das férias coletivas anuais dos funcionários.
Neste ano eu disse: aqui é a casa de vocês. No momento que vocês mais precisam, nós não podemos fechar as portas. Nós vamos manter as portas abertas, correndo todos os riscos, mas nós vamos deixar esta oportunidade que vocês permaneçam na casa.
Um outro grupo de 15 padres voltou ao Brasil para passar uma temporada no país e estão retornando à Itália aos poucos para voltar às aulas e seguindo todas as normas sanitárias da quarentena para retornar o ano letivo.
Como eles têm domicílio aqui em Roma, garantidos pelo permesso de soggiorno, eles podem retornar com uma certa tranquilidade.
Para o terceiro grupo, porém, o desafio é maior. 13 padres que devem começar os estudos neste ano ainda não têm residência fixa em Roma, somente o visto, que, por sinal, conta o padre Geraldo, conseguiram com muito esforço através do consulado italiano de São Paulo, que acolheu os casos de todas as outras jurisdições. Uma parte do grupo tem enfrentado dificuldades, aguarda no Brasil, fazendo curso de italiano de maneira virtual e procura se inscrever nas universidades para começar os cursos em modalidade online. O padre Geraldo, porém, comenta que 2 chegaram na quinta-feira, nesta sexta chegam outros 4 e na semana que vem chegará mais um padre. O Colégio Pio Brasileiro, inaugurado em 1934, procura acolher anualmente sacerdotes que vêm a Roma para frequentar diferentes cursos de pós-graduação, além dos presbíteros religiosos do Brasil e também de outros países, que são acolhidos para uma formação permanente.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão: partilhar o amor de Deus.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que, em um mundo de fartura, é uma afronta grave que milhões de pessoas vão para a cama com fome todas as noites. Em mensagem para o Dia Mundial da Alimentação, que celebramos no último dia 16 de outubro, o chefe da ONU lembra que a pandemia da Covid-19 intensificou ainda mais a insegurança alimentar, levando a um nível não visto há décadas. Mais de 130 milhões de pessoas estão na iminência de passar fome até o final deste ano. Nesse momento, 690 milhões de pessoas já não têm o que comer. Ao mesmo tempo, mais de 3 bilhões de pessoas não têm dinheiro para fazer uma dieta saudável. Guterres lembra ainda a entrega do Prêmio Nobel da Paz desse ano ao Programa Alimentar Mundial, PAM, dizendo que reconhece o direito de todas as pessoas à alimentação e nossa busca comum para alcançar a fome zero. Em 2020, celebra-se os 75 anos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Guterres diz que a comunidade internacional deve aproveitar a data para intensificar os esforços para alcançar a visão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo ele, isso significa um futuro onde todos, em qualquer lugar, tenham acesso à nutrição de que precisam. O secretário-geral convocou para setembro do próximo ano, à margem da Assembleia Geral, uma cúpula de sistemas alimentares para inspirar ações em direção a essa visão. Antônio Guterres destacou 3 necessidades que o mundo precisa cumprir. Primeiro, tornar os sistemas alimentares mais resistentes à volatilidade e aos choques climáticos. Depois, garantir dietas sustentáveis e saudáveis para todos e minimizar o desperdício de alimentos. E, por fim, construir sistemas alimentares que forneçam meios de subsistência decentes e seguros para os trabalhadores. O chefe da ONU afirma que a comunidade internacional tem o conhecimento e a capacidade de criar um mundo mais resiliente, justo e sustentável. Segundo ele, no Dia Mundial da Alimentação, todos devem assumir o compromisso de crescer, nutrir e sustentar juntos. Segundo a FAO, neste momento, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso regular a alimentos seguros, nutritivos e suficientes. A população global deve atingir quase 10 bilhões em 2050.
Foi apresentado nesta sexta-feira o logotipo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. No dia 16 de outubro, se comemora a eleição papal de São João Paulo II, fundador deste encontro internacional de jovens que tem marcado gerações em todo o mundo. O novo logotipo da Jornada Mundial da Juventude foi inspirado pelo tema escolhido pelo Papa Francisco para a edição da JMJ, que terá lugar em Lisboa, e pelos traços da cultura e religiosidade portuguesas. A autora é Beatriz Roque Antunes, jovem designer portuguesa de 24 anos. Estudou design em Londres e atualmente trabalha numa agência de comunicação em Lisboa. Como nos diz a passagem, que é o tema da JMJ Lisboa 2023, Maria não se acomoda e vai visitar a prima. É esse o convite aos jovens, que não se acomodem, que façam acontecer, que não construam e não deixem o destino do mundo nas mãos dos outros. Precisamos todos que os jovens tomem o mundo nas suas mãos, diz a vencedora do concurso. O elemento central do logotipo é a cruz. Essa é atravessada por um caminho onde surge o Espírito Santo. Trata-se de um convite aos jovens para que não se acomodem e sejam protagonistas da construção de um mundo mais justo e fraterno. As cores verde, vermelho e amarelo evocam a bandeira portuguesa. A cruz de Cristo, sinal do amor infinito de Deus pela humanidade, é o elemento central, onde tudo nasce. Tal como indica o relato da visitação que dá tema à JMJ, Maria parte, pondo-se a caminho para viver a vontade de Deus e dispondo-se a servir Isabel. Este movimento sublinha o convite feito aos jovens para renovarem o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade. A acompanhar o caminho, surge ainda uma forma dinâmica que evoca o Espírito Santo. A opção pelo terço celebra a espiritualidade do povo português na sua devoção à Nossa Senhora de Fátima. Esse é colocado no caminho para invocar a experiência de peregrinação que é tão marcante em Portugal.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.